que já é conhecida da nossa audiência, vem para falar a respeito do HPV, da importância da vacinação, né, doutora, de alguns mitos que a gente precisa sempre nos afastar, né, sem dúvida nenhuma, e também para rever aqui a equipe, porque afinal de contas fazia tempo que não vinha até aqui, né? Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, uma equipe maravilhosa, adoro estar por aqui.
Que bom, nós também gostamos da sua presença. Doutora Rose, importante que a gente comece falando sobre o HPV, né? Porque por vezes eu acredito que é um assunto que não está na nossa pauta diária e as pessoas talvez não entendam como essa doença precisa ser, antes de mais nada, né, prevenida.
Exatamente. O HPV é um vírus, é o vírus do papiloma humano, tá? E ele causa verrugas, principalmente, tá? Então, aquelas verrugas comuns que todo mundo tem, isso é uma coisa que é causada pelo HPV, mas não é o objetivo, por exemplo, da vacina. O que se objetiva, existem mais de 40 tipos de HPV, e o que a gente pensa sempre na doença mais grave, que é a causa do câncer de colo de útero das mulheres, tá? Então, o que acontece? Existem 4 sorotipos do HPV, que são os principais, que são as principais causas do câncer de colo de útero. Então, esses a gente tem a vacina, né? Ele é um assintomático, um vírus assintomático. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa tem o vírus, não sabe que tem o vírus. Ela pode transmitir sem saber. O primeiro contato que a pessoa tem esse vírus, ela já pode se infectar, então não precisa contatos repetidos para ela se infectar. E muitas vezes nem se sabe que entrou em contato com esse vírus, que teve esse vírus, e daqui a pouco vai fazer um preventivo e aparece essas lesões, alterações, e que depois podem chegar um câncer de colo de útero, que é a terceira causa de morte das mulheres ainda no Brasil. Então, é bem importante.
Mas ele se manifesta através de
verrugas. Verrugas, né? Entende? Existem as verrugas, que é o condiloma acuminado, que são na área genital, que essas sim estão ligadas ao câncer de colo, né? E que são preveníveis também com a vacina, né? E essas verrugas comuns que a gente chama, que as pessoas têm, mas essa não tem a ver com o câncer de colo.
Mas é exclusivamente de mulheres? Ocorre exclusivamente em mulheres?
Não, ocorre nas mulheres e nos homens, né? Os homens são muito assintomáticos, ou seja, eles transmitem bastante o vírus e não têm sintomas, né? Às vezes pode acontecer de ter alguma verruga no pênis ou na área genital e com isso também fazer a transmissão. E a vacinação, ela é importante também nos homens para prevenção de câncer de pênis e câncer de laringe. Uhum. Então, é bem importante que essa vacinação seja feita, tanto nos meninos quanto nas meninas, sempre bem antes do início da atividade sexual. Muitos pais questionam, mas por que eu vou fazer a vacina nos 9, 10, 11 anos, se é uma criança ainda, que não tem nenhum contato, não tem nem ideia do que está acontecendo? É porque esse contato, quando acontecer, a criança já tem que estar imune. Então, é muito importante essa vacinação ser feita sempre na idade correta. Agora está sendo feita uma campanha para tentar resgatar os pacientes que não vacinaram ou que estão com a vacinação atrasada. E aí, é feita essa vacinação até os 19 anos na rede pública, tá? O SUS fornece.
Gratuitamente.
Gratuitamente, uhum. É só chegar no posto e fazer a vacina. Nesta semana, foi trocado o esquema, eram 2 doses de vacina, foi trocado para o esquema só de 1 dose, dose única da vacina, para tentar vacinar o maior número de pessoas, o maior número de crianças e adolescentes, porque o objetivo dessa vacinação é a erradicação do câncer de colo de útero, que é uma coisa muito possível e é muito importante, mas é só com a vacinação que a gente vai conseguir isso.
Quem fez uma dose já, daí sim, tem que fazer a outra.
Hoje,
né?
não precisa mais. Hoje, quem fez uma dose, ele já está com o esquema completo. Quem não fez nenhuma, tem que procurar o posto para fazer. Tá? Então, é bem importante que se procure o posto. Há muitos mitos com a vacinação.
Acho que justamente por conta da idade, né? A doutora Rose, ela é médica pediatra, né? E também deve ouvir muito isso dos pais, né,
Sim,
doutora?
E o que que acontece? Como a vacinação é a partir dos 9 anos, é uma idade que as crianças já não adoecem tanto, não vão tanto ao pediatra. E aí a gente controla menos as carteirinhas de vacina. Às vezes vai consultar, não leva a carteirinha, a gente não consegue conferir na hora, né? E acaba isso se passando e ficando sem fazer a vacina, né? Embora a gente oriente tudo, mas às vezes não é o objetivo da consulta e acaba ficando para uma outra consulta e não se fala sobre isso, né? Então é bem importante que os pais de adolescentes e os próprios adolescentes procurem um posto para poder fazer a vacinação.
Essa vacina é a única prevenção, mas e se acontece, né?
Se acontece de ter a doença.
Isso.
Então, por exemplo, as verrugas, elas são cauterizadas e nessa pessoa também é feita a vacina porque ela ajuda a prevenir novas infecções.
Ótimo.
De outros subtipos de vírus, né? Então, é feita a cauterização, tudo. Mas até que essa pessoa comece a ter, aparecer essas verrugas, essa pessoa está contaminando, tá?
Mesmo sem sintomas visíveis.
Mesmo assintomático, é esse que é o problema. O problema da disseminação do HPV é justamente isso, porque ele é muito assintomático.
E a transmissão é só pela atividade sexual?
Transmissão genital e a transmissão oral também, né? Muitas vezes até manual. Então, a pessoa mesmo fazendo a higiene. Ah, fez a higiene e não lavou bem a mão. Isso tu pode transmitir através das mãos também, tá? Então, é bem importante isso.
Bem, mesmo que a pessoa esteja já na idade adulta, não fez a vacina, apareceu, vai tratar, vai fazer a vacina.
Pode fazer a vacina também.
Tá. Não existe uma idade limite, assim,
para
vacina?
Não, normalmente até os 50 anos, mas, assim, abaixo disso, sempre pode fazer e sempre previne.
E para detectar, às vezes, só um exame ginecológico, né?
Para detectar, pode ser só no exame ginecológico, né? Porque, às vezes, há algumas verrugas externas que a pessoa enxerga, né? Mas, se não, pode haver alteração no citopatológico, né? No câncer de colo de útero. Né? Pode aparecer no exame ginecológico alguma verruga mais interna que a pessoa não note, né? Então, mais no exame ginecológico para realmente detectar uma doença, mas que não é o objetivo. Realmente, o objetivo é a vacinação. Tá? Eu conversei com a enfermeira Lisiane, eles estão com uma campanha também para tentar vacinar o maior número de adolescentes para nós tentar erradicar.
Porque a informação que eu tenho é que a procura é pequena.
Isso, é justamente isso. Então, assim, os mitos da vacina, né? Quando saiu a primeira vacina, teve um caso que uma menina teve uma crise convulsiva, né? E que foi estudado e se viu que não tinha relação nenhuma com a vacina. Essa menina tinha um problema de saúde, ela tinha esses problemas, né? E deu o acaso de acontecer logo depois da vacina. E se criou um mito a respeito disso, né? Então, assim, há muito medo das pessoas, mas a vacina é muito segura. É uma vacina segura, ela não dá problema nenhum outro de saúde e ela previne, assim, uma doença terrível, né? Não só de desgaste, de mal-estar, né? Realmente é bem problemática para as mulheres.
Algumas pessoas podem chegar a ter as vacinas... As vacinas desenvolvem as crianças sexualmente? Olha aqui, o mito que chega aqui.
Né? Ah, é importante falar sobre isso. Não tem nada a ver, nada a ver. Ela não vai acelerar desenvolvimento, ela não vai estimular a criança a nada, tá? Por quê? Porque ela não tem nada a ver. Tudo isso acontece por uma questão hormonal. E essa vacina é uma vacina que só produz anticorpos contra o HPV. Então, não há problema algum. Não tem nada, nada, nada disso.
É uma vacina que, se nós formos procurar na rede particular, é uma vacina relativamente cara, né? Com um valor mais expressivo. Isso também, né, às vezes, nos faz pensar que quem tem a possibilidade de fazer ali no sistema público precisa aproveitar isso também, né?
Exatamente, ela é uma vacina mais cara, né? E ela, quando ela começou a ser ofertada, ela era só na rede privada, depois que ela entrou para o calendário, não faz muitos anos que ela entrou para o calendário do SUS, né? No início teve uma boa adesão e depois começaram a surgir esses mitos e o pessoal foi deixando de fazer, né? Mas é uma coisa assim, é uma perda muito grande, né? Uma perda financeira, né? E uma perda de saúde, que a pessoa não aproveita uma oportunidade boa que tem.
Nos homens também ela pode se manifestar ou não?
Sim, exatamente. Daí, nos homens, o que causa é câncer de pênis.
E o exame? Que exame se faz daí?
Neste exame, é o exame de inspeção mesmo. Então, a pessoa vai notar que tem uma lesão, vai ter alguma ferida, alguma coisa assim, ali nesse local. Mas a maioria é assintomático.
E então, pode ter a verruga e não dói?
Sim, pode não, só ter a verruga e não ter dor nenhuma. Uhum. Ele não dói, ele não dá dor nenhuma, ele só faz a lesão, mas ele não causa dor.
Uhum. Pode, por exemplo, influenciar na fertilidade?
Não, ele não vai alterar a fertilidade, mas o que pode acontecer? Como a mulher pode ter um câncer de colo de útero bem precoce, muitas vezes é indicada a retirada do útero para o tratamento. Então, essa é uma mulher que não vai poder engravidar em função do tratamento. Não vai alterar a fertilidade dela, mas ela pode ter uma alteração em função do tratamento.
Que outros mitos também seriam importantes que nós falássemos aqui, doutora, para que o pessoal entenda que são inverdades, são informações que a gente precisa ter bastante cautela?
O maior é o medo da dor, né? Ela não é uma vacina, assim, indolor. Ela vai doer um pouquinho, como toda vacina, né? E a gente chega com os adolescentes, quando a gente tem uma criança de 1 aninho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu digo, a gente bota embaixo do braço e leva no posto e vacina, né? Com um adolescente, a gente não consegue fazer isso. Então, muitas vezes, o medo da dor da injeção não leva eles a fazer. Que é uma coisa totalmente infundada, assim, não tem por que ter medo de ter uma proteção tão boa assim.
Claro. E se não houver essa proteção, ela pode reincidir, assim? Ela pode ser... voltar, você cauteriza, ela volta?
Sim, não... pode acontecer. Porque como tu tem, principalmente, todas essas lesões verrucosas, a raiz dela é muito profunda. Muitas vezes, por mais que tu faça uma cauterização e que tu não enxergue ali, não tem mais nada, pode haver alguma coisa microscópica que tu não conseguiu terminar. E ela pode voltar.
E tem algum tipo de tratamento oral, assim? Não.
Normalmente é o tratamento tópico que é feito com a cauterização.
Uhum. Mas em homens e mulheres?
Exatamente.
Uhum. E a cauterização é um processo doloroso, é um processo simples?
Bem doloroso, né? Porque tu vai, na realidade, cauterizar essa lesão, né? Claro que é feito com anestesia, tudo, mas essa lesão vai fazer uma cicatrização posterior, então é uma coisa que leva em torno de 1 a 2 semanas até melhorar bem. Então, se torna um processo doloroso, né? Pelo andamento, não na hora, né? Mas ele se torna um processo doloroso, sim.
E é ambulatorial ou precisa de uma...
Depende da quantidade de lesões. Muitas vezes precisa fazer uma sedação, né? Quando é muita lesão, precisa fazer uma sedação, né? E daí fazer a cauterização.
Mas internação, difícil?
Não, normalmente não precisa de internação, né? Muitas vezes, na gestação, as mulheres descobrem que tem. Por quê? Porque a gestação, ela reduz um pouco a imunidade da mulher. E nessa redução, como ela tá portadora do vírus, esse vírus aparece e aflora. Inclusive, é uma contraindicação a um parto vaginal, lesões de HPV, porque no momento da passagem do bebê, ele pode nascer contaminado. Então, já se opta, quando a mãe tem muita lesão, a se fazer a cesárea, né? Para evitar essa contaminação do bebê já de nascer já contaminado.
Que
né?
Durante a gestação não dá para cauterizar, no caso. Né?
É mais complicado. Há lesões maiores, normalmente, elas são lesões de crescimento rápido durante a gestação, que muitas vezes tu não consegue cauterizar, às vezes conforme os meses de gestação, tu não pode fazer isso por causa do bebê, não dá como fazer outros tratamentos ali, né? Uma cauterização química, por exemplo, de colocar alguma coisa ali para secar, não só uma cauterização, né? com eletrocautério. Então, assim, uma coisa que às vezes é impossível de tu fazer em função da gestação, né? E acaba ficando mais complicado o tratamento.
A vacinação que era dose dupla, em duas doses, isso, né? Agora é uma só. Mudou a fórmula? O que que muda, assim, para as pessoas também não ficarem em dúvida?
Isso,
assim?
Porque que antes eram duas, isso, agora precisa só uma. Bom, o que que aconteceu? Foram realizados estudos em vários países e visto que quando eu vacino com duas doses, ela tem um alcance maior de imunidade, mas eu vacino metade das pessoas com as mesmas doses, né? Usando uma dose, eu dobro a quantidade de pessoas e, com isso, eu faço com que o vírus circule menos. Então, a proteção, ela é um pouquinho menor, mas ela não compromete no final.
É, né? A mesma vacina.
A mesma vacina, tá, né? Uhum. Na rede privada, continua sendo duas doses a vacinação, né? E na rede pública, então, ela ficou uma dose. E acredito que agora, com o passar do tempo, serão feitos estudos para ver como é que está indo a evolução dessa dose, né? Muitas vezes é feito isso e conforme tu vai tendo a redução do contato das pessoas com o vírus, tu consegue reduzir a própria vacinação, né? Um exemplo, por assim, que a gente tem, né? A varíola. A varíola era uma doença que há 40, 50 anos todo mundo vacinava, era uma doença que existia, né? E que foi feita uma vacinação em massa e ela foi erradicada. E hoje, graças a Deus, é uma doença gravíssima e hoje a gente não tem mais casos e nem houve mais necessidade de vacinação pela erradicação do vírus, né? Então, assim, eu creio que agora o objetivo dessa vacinação em dose única é tentar um dia chegar a uma erradicação desse vírus.
Bem, doutora, eu acredito que a gente falou já todos os detalhes, né? Mas se tiver mais algo, fica à vontade.
É, eu acho que a mensagem principal é: levem os filhos vacinar, convençam os amigos. Eu gostaria que os adolescentes mesmo se sensibilizassem com isso, né? Ah, combina 4, 5 amigos, vamos lá, vamos fazer a vacina. Eu acho que é uma coisa, é um evento importante também na vida.
É, mas antes de ter algo, né, uma doença que por vezes requer um tratamento bem agressivo.
E ela pode ser fatal, né? Então,
pode,
assim, a gente pode chegar à morte. Eu acho que isso que é o mais importante.
É, às vezes o pessoal diz, não, mas vocês assustam. Mas, às vezes, é melhor a gente pecar pelo excesso, né?
Não é nem questão de assustar, é uma questão de realidade, né? Então, assim, o câncer de colo de útero mata mulheres, né? E hoje a gente já tem uma redução do câncer de colo pela vacinação que foi feita. Mas ainda há muitos casos que existem ainda, e ainda há muitos casos de fatalidade, de realmente as mulheres morrerem por causa disso. Não quer dizer, ah, eu não vou fazer, não quero fazer a vacina, eu vou morrer por isso. Não, não é isso. Mas eu acho que é tão fácil a gente fazer a vacina e ficar tranquilo e ter uma proteção boa que vale a pena.
E está aí disponível para todo mundo. Obrigada, doutora.
Eu que agradeço.
Que bom te receber aqui.
Obrigadão.
Espero que volte mais rápido que da outra vez.
Então tá bom.
Agora 1h26, gente. Tua Rádio.